Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Segundo o Relatório Mundial da Felicidade de 2025, da ONU, o Brasil ocupa o 36º lugar no ranking global de felicidade. Para conversar sobre felicidade, o entrevistado de hoje é o psicólogo Douglas Pereira.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar com vocês sobre um tema tão agradável.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Douglas Pereira é psicólogo e pesquisador, doutor em educação pela Universidade de São Paulo, com um período de intercâmbio na Universidade de Milão, pesquisador dos temas felicidade e bem-estar. Douglas, ao longo da história, o conceito de felicidade mudou. Ele muda, inclusive, de país para país. O que é ser feliz no Brasil?
Depende para quem você pergunta, no modo geral. O que esses relatórios geralmente perguntam é partem de um pressuposto onde você avalia a vida como se fosse um ranking, uma escada de 0 a 10. E a depender de aonde você pergunta, você vai ter algum tipo de resposta, muito associada à qualidade de vida local que esse país te fornece. No Brasil, que a gente tem um histórico de desigualdade ainda que é profundo, problemas sociais que a gente não resolveu, isso não significa que as pessoas não procurem a melhor vida possível dentro das suas condições. O que é ser feliz no Brasil é justamente ter a melhor vida possível. Só que se você perguntar em uma pessoa no centro de São Paulo, uma pessoa no interior de São Paulo, você pode ter respostas diferentes, com elementos similares, mas com nuances diferentes de resposta.
O que é ser feliz sendo morador de uma favela na nossa cidade?
A gente precisaria perguntar para ele. Posso fazer algumas deduções, correndo um alto risco de estar errado. Pessoas que não necessariamente têm acesso a algumas determinadas condições sociais necessárias, ela vai procurar, no seu entorno, recursos da qual ela possa ter uma vida minimamente agradável. No Brasil, ou mesmo em condições sociais mais precárias, estão muito associadas a relacionamentos. Mas não apenas de sociais, questões sociais mais precárias. No modo geral, relacionamentos e redes de relacionamentos, elas são importantes. Só que em situações de precariedade, parece que elas se intensificam, elas se fortificam, elas ficam mais fortes e dão suporte, o que acaba sendo uma rede de apoio. Então, talvez, para uma pessoa que mora numa comunidade desprovida de algum tipo de amparo ou de atuação mais enfática do Estado, ela vai encontrar nas relações sociais de cuidado, de parceria e de relacionamentos interpessoais algum tipo de benefício, de alegria, de desfrutar tempo junto.
Você fala em interação social. A interação social no nosso país está comprometida pela polarização política. Como falar felicidade neste cenário?
Existe sim uma cristalização política no nosso país. Mas a gente precisa separar aquilo que acontece nas redes sociais e aquilo que acontece na vida real. Nas redes sociais, você tem a possibilidade do anonimato e da possibilidade de você vociferar informações, ofensas e agressões que, no privado, dificilmente você falaria na frente de outra pessoa. Todo mundo possui um familiar ou mesmo um amigo de longa data que teve o voto em alguém diferente. E nem por isso essa pessoa foi necessariamente ofendida diretamente por essa pessoa, porque existe um grau de respeito. Embora haja discordância, a vida real ela não é um sinônimo daquilo que acontece nas redes. Então, na vida real, existe uma divergência política entre pessoas que se relacionam, mas existe um mínimo de um grau de respeito para que mantenham os relacionamentos. Começou a ser debatido de um tempo para cá, porque a polarização ela sempre surgia em cenários de eventos políticos. O grande marco nos últimos anos é que, depois de algumas eleições, parece que essa separação, essa dicotomização, ela ficou mais acirrada e permanente para além dos períodos eleitorais. Por mais que as pessoas pensem diferentes, a vida real não é um sinônimo de como as pessoas conversam nas redes sociais.
Você está dizendo que as redes sociais não refletem a vida que a gente normalmente tem na nossa rotina?
De forma alguma, porque para os dois lados, tanto que quando as pessoas postam algo sobre a vida, por exemplo, geralmente são sempre informações muito saudáveis, uma imagem ideal, de alguma forma. Se a gente pegar para o âmbito do relacionamento, nós não conversamos na vida real como se conversa nas redes sociais. Ou é um post regado a elogios, ou mesmo regado a ofensas. Nós não conversamos assim nas interações sociais. O que acontece na vida real, ela é bem diferente, bem mais complexa do que o que acontece na forma de interação nas redes sociais.
Porque ela tem preconceito contra os mais pobres, preconceito de raça.
Porque nas redes sociais você ainda tem o caráter do anonimato. Você não precisa se colocar na frente de uma pessoa e dizer todas as barbáries que você diz. Quando você vota em alguém diferente e vai para a reunião familiar, você vai ser confrontado por isso. Você pode ter um desconforto, pode ter um incômodo, pode ter uma discussão. Mas, ao final do dia, existem relacionamentos que são mais profundos do que uma diferença ideológica sobre algo. Isso, obviamente, separando os casos mais extremos do espectro político. Porque, mesmo em caso extremo, todo mundo tem um relacionamento ao qual ele, alguém pensa diferente. O que pode acontecer é as pessoas se distanciarem. De novo, somente nos casos mais extremos, que aí são outras perspectivas cognitivas de como se vê a vida.
Esta polarização que existe no Brasil, ela compromete a relação entre afetos, né?
Esse é o ponto. Nas redes sociais, você é encorajado a conviver com seus iguais. Ela te coloca numa bolha onde você vai se cercar de pessoas que pensam iguais a você, porque o algoritmo assim o vai fazer. Na vida real, você está exposto ao diferente e ao contraditório constantemente. É no trabalho que alguém pensa diferente, é na família, é na comunidade que você frequenta, religiosa, é o clube, são os vizinhos, é a sindicância, o condomínio. Você vai ter a exposição ao contraditório e uma necessidade de convivência social. As redes sociais, elas não te exigem isso. Elas permitem que você fale o que você quiser, passe a consumir apenas o conteúdo que lhe é próximo de crença.
Falando do ranking de felicidade, a Finlândia mantém sua liderança pelo 8º ano consecutivo, seguido pela Dinamarca e a Islândia, que são realidades totalmente diferentes do nosso país.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje estamos falando sobre felicidade com o psicólogo Douglas Pereira. Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A justiça reparatória é chave para desmontar o racismo sistêmico. Mônica Grady, de Nova York, tem as informações.
A justiça reparatória é indispensável para enfrentar o racismo estrutural herdado da escravidão e do colonialismo. Segundo o alto comissário Volker Türk, reparações não podem ser apenas simbólicas. O relatório recomenda um conjunto de ações interligadas, incluindo pedidos formais de desculpas, processos de busca da verdade e restituição de bens culturais. Outras demandas são compensações financeiras, apoio médico e psicossocial, além de reformas estruturais em leis e instituições ainda marcadas pelo passado colonial. A ONU também sublinha que não existe um modelo único de reparações. Para a organização, cada processo deve responder exigências locais com participação plena das pessoas afrodescendentes, em especial das mulheres, cujas experiências de violência, exclusão e marginalização seguem ofuscadas. Das iniciativas comunitárias nos Estados Unidos até o plano de 10 pontos da comunidade dos países caribenhos CARICOM, passando por resoluções da União Africana e do Parlamento Europeu, cresce a pressão internacional para que governos, empresas, instituições e grupos religiosos assumam suas responsabilidades históricas. O relatório cita dois países de língua portuguesa, Brasil e Portugal. Em Portugal, por exemplo, o relatório mostra que, enquanto a construção de um memorial às vítimas da escravatura tenha sido adiada, foram instaladas placas que destacavam o papel de Lisboa na escravatura. O estudo conclui que só com medidas reparatórias abrangentes e transformadoras será possível desmontar as estruturas de discriminação. Em março desse ano, a ONU News noticiou uma iniciativa entre Angola, Brasil e Portugal. O projeto A Grande Travessia pretende fretar um navio de cruzeiro que partirá no dia 1 de dezembro deste ano de Santos, Lisboa, em direção ao Brasil. Em seguida, sai do Brasil para Angola, regressando a Portugal 21 dias após o início da viagem. Da ONU News em Nova York, Mônica Gregory.
Douglas, os direitos humanos, para serem exercidos na sua plenitude, pelo cidadão comum aqui no nosso país, eles barram um profundo racismo existente na nossa sociedade. Como trabalhar o termo felicidade neste cenário?
Quando eu falo que a felicidade depende de quem você pergunta, e você vai ter, talvez, nuances de resposta, você pode encontrar felicidade em situações que, ainda assim, que num país como permeado de desigualdade. Você acha que, por exemplo, guerra é um assunto que pode trazer felicidade? Teoricamente, não. Mas se teoricamente não, por que Israel está entre os 10 países mais felizes segundo o ranking desse ano, 2025? Esses rankings, eles não necessariamente eles medem felicidade, eles medem uma outra coisa, que é o nível de satisfação com algo. Mas não necessariamente.
Não é a realidade do que os países estão vivendo, né? Nesse
não
momento.
Necessariamente. Porque se assim fosse, um país em guerra não deveria constar entre os 10 primeiros. O meu ponto é que, assim, quando você fala de as realidades, o brasileiro, no modo geral, ele tem uma característica, talvez por questões sociais, por questões climáticas, desenvolve um processo de resiliência e adaptação. O que a gente tem no Brasil são pessoas que sofrem e que, mesmo em meio ao sofrimento, procuram recursos, procuram, de alguma forma, conseguir ter a melhor vida possível. Ainda que elas barrem por situações de preconceito, por racismo, por distinção, por algum tipo de comportamento que, assim, ela se sinta ofendida. O que ela vai fazer? Ela vai tentar encontrar outros caminhos para que ela possa viver bem. E não dependendo dessa avaliação contínua do racismo constante, o racismo estrutural. Eu sou um psicólogo clínico, então frequentemente eu ouço a frase de alguém dizendo que não está vivendo feliz como gostaria. E aí eu pergunto, mas o que é felicidade para você? E nesse momento a pessoa se dá conta que ela está buscando, porque eventualmente ela está buscando um estilo de vida que, quando ela para pensar, não é nem aquela concepção que ela tem de felicidade. Eventualmente, o que a vida real cobra da gente é o mínimo de consciência para a tomada de decisões e escolhas.
Por que é difícil você assumir publicamente que não é feliz?
Porque isso, comercialmente, não vende. Porque, emocionalmente, atrai uma atenção, um tipo de cuidado. Isso é se expor. E se expor para o ser humano é sempre delicado. A gente se expõe em ambientes de segurança. As pessoas que se expõem nesse formato numa rede social, ela há de se ter olhado com uma perspectiva muito mais cuidadosa.
Eu vou interromper a nossa entrevista para chamar o professor Christian Dunker, que é colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Christian.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Então, gostaria de fazer uma pontuação sobre a própria ideia de felicidade que passou a ser uma grande diretriz para as nossas existências, né? Com o declínio das grandes narrativas políticas e religiosas, a ideia de que uma vida bem vivida é uma vida feliz, e a felicidade está basicamente associada com o quê? Com a satisfação de demandas, de expectativas, de direitos. A noção de felicidade começou assim a se hipertrofiar. Isso é bastante interessante, mas por outro lado perigoso. Se discute muito na psicologia, na psicanálise, uma questão de natureza ética, que seria mais ou menos assim: o que você prefere? Ter uma vida feliz ou ter uma vida interessante? Porque, frequentemente, uma vida interessante é aquela que comporta momentos agudos de infelicidade. Decepções, tristezas, reviravoltas de destino. E que, para um ideal excessivamente composto de felicidade, esses momentos eles acabam sendo vividos como fracasso e não como parte do processo. Então, quando a gente fala num projeto de felicidade coletiva, esse coletivo faz muito sentido, porque a nossa felicidade ela depende, se não da felicidade do outro, da felicidade que a gente atribui e supõe ao outro, né? E essa ideia de que, bom, eu vou levar uma vida feliz, mas todos à minha volta estão em miséria e em destroços, é um modelo de felicidade, é um modelo excessivamente individualista, e parece esse modelo que está sendo assim questionado, ele está entrando num certo colapso em função da sua dificuldades de realização. Freud dizia que seríamos muito mais felizes se não quiséssemos ser tão bons. Exatamente, essa é a patologia da felicidade que estamos aí no nosso tempo. Gente, felicidade é bom, mas devagar, hein?
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre felicidade com o psicólogo Douglas Pereira. Outras conclusões do Relatório Mundial da Felicidade 2025, que foi uma pesquisa coordenada pelo Centro de Bem-Estar da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, revelou que a combinação entre a queda da felicidade e na confiança social, que é um problema nosso também, né? Não existe uma confiança nacional generalizada. Pelo contrário, grupos aqui vivem em bolhas, né, Douglas?
Vivem porque a gente tende a confiar no mais próximo. Quando você fala de confiança social, você fala de uma perspectiva mais comunitária, coletiva. Em tempos de grandes elaborações ou de explorações de ideias e de confusões de informações, eu tendo a me ater a um grupo ao qual eu confio. Então, eu confio no que eu chamo de relacionamentos sociais, do que está mais próximo de mim. E não na coletividade, e não na comunidade, e não na perspectiva mais ampla. Obviamente, isso cria pequenas bolhas e cria pequenas tribos e pequenos grupos que sempre estão em desacordo, eventualmente, com quem pensa diferente. É a lógica de que nós é que temos uma perspectiva razoável e coerente e outras pessoas não assim possuem.
Como encontrar uma maneira de novamente reunir pessoas à mesa, por exemplo, como se fazia antigamente, para que a gente retome o bem-estar social e coletivo no nosso país?
Primordial, Joel, a noção de quem nós somos e da relevância que nós temos. Porque, eventualmente, as redes sociais elas amplificam uma perspectiva sobre a vida que é uma voz de um indivíduo. Quando a gente fala de relacionamentos de proximidade de pessoas no mundo real, a gente tem que ter a consciência de que as pessoas são complexas, elas são contraditórias, elas são diferentes. Conviver é ter a consciência das próprias habilidades, também das debilidades. E a gente precisa ter um pouco de paciência e de compreensão de que o mundo é feito de pessoas diferentes. Como é que a gente consegue fazer isso quando a gente tem a consciência de que o outro pensa diferente e está tudo bem ele pensar diferente? O mundo não progrediu de pessoas pensando de forma iguais. Essa é a perspectiva. Então, isso se repete em estruturas sociais maiores e menores e de família. A gente precisa ter a compreensão e talvez a benevolência ou a abertura de que o outro pensar diferente, isso não necessariamente me ofende ou me agride. Principalmente em relacionamentos interpessoais mais próximos. Relacionamentos familiares ou relacionamentos de amizade. Um exercício que vale a pena fazer na vida real, porque isso é possível, é você sempre ter no seu ciclo de relacionamento pessoas que não necessariamente concordam com você em tudo. Obviamente vão ter pontos de concordância, mas existem elementos de discordâncias. E ter alguém que discorde ou que não concorde com você, evite que você fique um alienado. A pluralidade de opiniões e perspectivas é que dá cor à vida, no modo geral.
Agora eu queria falar sobre o idoso. A felicidade vem depois dos 60? É um dos resultados da pesquisa sobre felicidade 2025.
Isso é interessante porque sempre foi defendido a ideia da felicidade numa curva em U. Dependendo da pesquisa que você vai utilizar, vamos falar de uma curva em formato de sino, né? Com essa amplitude para cima. Hoje, essa perspectiva do U já está sendo revista já. Quando você entra na vida profissional, você decresce na felicidade e, ao longo do tempo, no processo de, talvez, de aposentadoria, de contemplar a vida de uma outra perspectiva, você volta a ser mais feliz. Eu acho que, de novo, depende da pergunta que é feita, porque se você faz a mesma pergunta baseada numa lógica de satisfação em diferentes faixas etárias, você está compreendendo felicidade a partir de uma perspectiva de conquista por algo. Se você perguntar para o idoso o que é ser feliz, ele vai ter uma noção para você sobre como ele se sente na terceira idade. De acordo com esse relatório, ele está dizendo que é possível encontrar satisfação com a vida, de olhar a vida de uma forma retrospectiva e falar, ok, eu fui feliz, eu tive conquistas, eu realizei aquilo que eu gostaria. Nesse olhar, talvez, de retrospectiva, ele é interessante. Agora, se você perguntar para um idoso o que é felicidade para ele, tenho dúvida se a resposta vai ser que é associada ao nível de conquista de algo que ele fez. Eu acho muito mais provável ele responder algo daquilo que ele está vivendo sobre os relacionamentos que eles possuem ou não.
No momento, né? Um breve intervalo na nossa conversa com o psicólogo Douglas Pereira para ouvir o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania. Nós estamos em setembro, já pertinho da COP, né, que deve acontecer em novembro. Já podemos falar do legado que a COP30 poderá deixar, não só para o Brasil, mas para o mundo?
Esta COP ela está sendo realizada num ambiente geopolítico internacional extremamente complexo, né? Com duas grandes guerras acontecendo atualmente, e você imagina a dificuldade que é sentar na mesa de negociações Rússia, Ucrânia, Israel, os países árabes, Estados Unidos, Brasil, China, Índia, todos juntos tirando decisões de consenso. Então, não vamos minimizar a dificuldade diplomática que é uma COP. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar para que ela seja o maior sucesso possível.
O senhor faz parte do grupo científico, né, que vai levar sugestões para a COP30. O senhor pode adiantar que temas relevantes o grupo está reunindo para enviar para o grande evento que vai acontecer?
A função deste grupo é assessorar o presidente da COP nas questões onde a ciência são chave para tomada de decisões. Uma delas, por exemplo, é a questão do 1,5 graus Celsius. É possível a gente limitar as emissões para aumentar a temperatura no máximo em 1,5 ou 2 graus Celsius? A outra questão é a questão dos chamados pontos de não retorno. Quer dizer, será que a Amazônia, a circulação termoalina do Atlântico Norte estão atingindo ou próximos de atingir um ponto de não retorno, né? São questões científicas que influenciam nas decisões desta COP. Nós estamos preparando uma série de documentos que serão apresentados em outubro ao presidente da COP para que ele possa encaminhar essas questões para os demais participantes da COP.
Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre felicidade com o psicólogo Douglas Pereira. Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje estamos falando sobre felicidade com o psicólogo Douglas Pereira. Douglas, você é um estudioso sobre felicidade já há algum tempo. Quais são as formas de ser feliz?
É sempre comum encontrar uma literatura que aborde 7 passos, 9 dicas, uma receita infalível sobre ser feliz. Porque, de novo, viver uma vida boa, viver uma vida agradável, ela é a busca do ser humano ao longo do tempo. A gente sempre procurou e procura viver bem. Se você perguntar, tem uma receita? Não. Mas tem elementos que fazem parte, que parece que se repetem ao longo do tempo e ao longo das perspectivas das pessoas. A ciência hoje diz e aborda como possibilidade de contribuição para uma vida feliz. Tem um estudo longo numa universidade americana que, ao acompanhar as pessoas num estudo longitudinal, percebeu que aqueles que tinham relacionamentos próximos, com mais constância, com mais qualidade, tinham não apenas uma vida feliz, mas também qualidade de vida e qualidade da saúde. Tem outros pesquisadores que indicam o que eventualmente contribui para um cenário de felicidade é você ter um engajamento em algum tipo de atividade profissional que para você seja importante, ou mesmo algum tipo de causa a qual você acredite. E aí surge a literatura falando sobre propósito, sobre qual é o seu propósito, aquilo que mobiliza você. E aqui também tem uma outra confusão. Se eu quero ser feliz, eu não descobri o meu propósito, por isso eu não sou feliz. Propósito é algo construído, não é algo dado. Ninguém encontra um propósito da sua vida na gaveta escondido. perdi o meu propósito, achei meu propósito. Você nunca acha aquilo que você nunca teve. Propósito é algo que você constrói, aquilo que você decide empenhar o seu tempo, sua atenção, sua energia física e mental em direção a algo. Geralmente, isso é o que contribui para as pessoas se sentirem mais felizes.
Dentro de todo esse contexto que nós conversamos no programa de hoje, qual é o seu maior medo?
Meu maior medo é não viver em paz.
Agradeço a participação do psicólogo Douglas Pereira. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Siga o Observatório nas redes sociais, basta procurar Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.